Obrigado, Alain. É, programa abençoado, Edson. Amém. Com a presença de vocês. Valdemir e Miriam do Jardim Edi, muito obrigado pela presença. Zé Vicente, valeu, Zé. Deixa eu ler aqui a mensagem do Zé. Um abraço especial para todos aqueles que estão doentes, estão em uma enfermaria ou leito hospitalar. Também o Dercino Pereira dos Santos, e a voz vai sumindo de novo. Tem que cuidar, hein? Tá fácil não, mas vamos lá. O Dercino Pereira dos Santos também com a gente aqui. Um abraço, Dercino. Bom domingo para você também. Mané, Manalo Mané, um abraço. Elias, oi Elias, obrigado pela presença. Elias é em Alvorada do Sul, né? Isso, eu estive ontem em Bela Vista do Paraíso, passei uma boa parte do dia lá. Comecei o dia em Bela Vista, terminei em Arapongas, mas estivemos lá em Bela Vista, na Fazenda Ribeirão Vermelho. Que alegria, hein? Que bela propriedade. Um evento muito grande chamado Farmside, traduzindo literalmente ao lado da fazenda, né? Ao lado do agricultor. Então, mais de 1.200 produtores agricultores do Brasil inscritos. Imagine o que é isso, ali em Bela Vista. E isso representa, em termos territoriais, 300 mil hectares ali representados desses produtores que participaram do evento. Muito bom evento na fazenda da família Tramontina, famoso Tramontino Formigão, conhecido lá em Bela Vista. E que bom saber, rapaz, que o Tramontina ouve a Paiquerê, ouve a nossa programação. Um abraço, Formigão, família Tramontina, que alegria saber disso. O prefeito Jacaré, prefeito de Bela Vista do Paraíso, estava no evento, acompanha a Paiquerê, conhece a nossa programação, mandou uma saudação pro JB Faria. Que alegria, viu? Que bom, isso é muito gostoso, né? A gente ter este contato com os ouvintes nos eventos que a gente participa. Que alegria. Um abraço, Bela Vista do Paraíso. Um abraço à família Tramontina e a nossa equipe da Fazenda Ribeirão Vermelho. O Adílio, um abraço, Adílio. Obrigado pela presença. Bom dia, bom domingo. Também Eva Alves. Bom dia, Eva. Muita paz e saúde. Isso, Eva. Saúde, muita saúde. Precisamos. E a garganta vai, tá toda dolorida ainda a garganta, e aí a gente vai falando, vai a voz sumindo. Mas vamos lá, sem problema, se Deus quiser, chegamos às 10 aqui hoje, vamos junto. O Orivaldo, alô Orivaldo, bom dia. Também Gilberto do Leonor, alô Gilberto, um abraço, tá mandando saudação aqui pro Valdeir também. Olavo, obrigado Olavo, bom dia, bom domingo pra você também.
Sementes do Reino da Paiquerê, os Santos da Semana.
Hoje, dia 2, a igreja lembra de Santo Eusébio, bispo em Vercelli, que viveu no século 4. Também São Pedro Julião, sacerdote fundador dos Sacramentinos, além de Santo Estevão I, que foi papa no ano de 200, a partir, né, do ano de 254.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7 às 6 da tarde, Em Cima do Lance, com Rodrigo Linhares, Márcio Alcântara e equipe total.
Paiquerê 91,7.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
aqui no Sementes do Reino para a nossa audiência, momento de ouvirmos a palavra de Deus.
Sementes do Reino apresenta as Escrituras.
Justiça e de paz ela vem, lá vem vindo a palavra de Deus. Lá vem vindo a palavra de Deus, vem falar do meu povo e do céu, vem falar de justiça e de paz ela vem, lá vem vindo a palavra de Deus.
Hoje nós vivemos o 18º domingo do tempo comum. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa, que não o pão, desperdiçar o salário, senão com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda os vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos.
Este é o Salmo 144. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer, será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Para esta proclamação do Evangelho neste domingo, conosco o Padre Joel Ribeiro Medeiros. Bom dia!
Bom dia para você que está sintonizado conosco pela Rádio Paiquerê de Londrina. Eu, Padre Joel, com você nesta manhã de domingo, dia do Senhor, para juntos meditarmos a palavra de Deus, Deus presente em nosso meio. O evangelho de hoje é de São Mateus, o capítulo 14, os versículos de 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, Segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando a multidão soube disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos e queridas, que todos os domingos, através das ondas da Paiquerê, acompanham conosco o Evangelho. O texto de hoje é bastante conhecido entre nós, conhecido como a multiplicação dos pães. Mas vamos dar uma olhada no texto e aprofundarmos o que Jesus quer dizer para nós. O primeiro vai para o deserto e afastado do meio da multidão. O deserto nos lembra Moisés, que vai com o povo para o deserto e afastado do poder do império, onde no Egito escravizavam as pessoas. Então, por isso, o deserto é o lugar do encontro com Deus. O deserto, onde é através do silêncio, a não preocupação com tantas coisas para carregar, faz com que há um encontro com Deus. Por isso é preciso saber fazer silêncio, ir ao deserto. Depois, a multidão vai ao encontro de Jesus. Jesus sente compaixão, ou seja, um Deus que se volta para as pessoas com amor, com carinho. Ou seja, um Deus que está presente, caminha com. E diante das dificuldades e necessidades das pessoas, ele não se ausenta. Mas olhemos para os discípulos. Quando vê a multidão e diz: "Olha, já o horário é adiantado, já é tarde, não há como ter que dar alimento para todos." Eles, discípulos, representam aqueles que, diante da necessidade de todos, sempre diz: "Não é possível, não tem condições, chegou ao fim." Mas Jesus, ele sabe que é possível, que tem condições. E o interessante é que não manda as pessoas embora. Ele diz para os discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, há solução, tem condições. Eu gostaria com você de olhar nesse momento para os milhões de pessoas no mundo que passam fome, que não têm o que comer. Se a gente olhar bem, Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Sabe por quê? Porque também, paralelo a isto, são toneladas de comida jogado fora. Às vezes, hoje, como domingo, as pessoas vão à casa do outro, faz um almoço, uma festa, e às vezes joga tanta comida fora. Por isso, é importante que todos tenham o necessário. E então, por isso, veja, com pouco, 5 pães e 2 peixes. É possível que todos tenham o necessário, comam e sobram. Ou seja, temos comida suficiente para todos. Mas também, não só a comida para que mantenha, mas também quantas pessoas precisando de um abraço. Quantas pessoas precisando de alguém que as escute, que alguém as acompanha. Quantas pessoas precisando de um conselho. Quantas pessoas que está necessitado da ajuda de nós mesmos. Dai-lhes vós mesmos conselhos. Dai-lhes vós mesmos um abraço. E de vós mesmos visitai aqueles que estão sozinhos. Dá-lhe uma palavra, estar presente. E de vós mesmos aos doentes, visitai-os. Por isso, então, veja que é importante, quando tudo isto acontece, e há uma bênção. Jesus que os abençoou, Beracá, bendito seja Deus. Por isso, na Eucaristia que nós celebramos domingo, antes nós apresentamos: bendito seja Deus pelo pão e pelo vinho. Nós agradecemos. Por isso, é importante hoje também agradecer. E quero lhe fazer uma pergunta. Você que todos os dias, antes da refeição que você vai tomar, você agradece, louva, bendiz a Deus pela sua alimentação? Por isso é importante agradecer, louvar, bendizer sempre ao Senhor. Então, que tudo isso hoje nos ajude a construirmos um mundo onde todos tenham o necessário. Por fim, a partilha, quando você for à missa, observa quando o padre fraciona a Eucaristia. Ele parte em duas partes. Significa partilhar Deus com o outro, no diálogo, no amor, nas obras de misericórdia. Bom domingo para você e muita paz no seu coração.
Eu queria ser um pedaço de pão para matar a fome de alguém. Cantemos juntos. Vejo tanta gente sofrendo de fome, nunca ser lembrada por ninguém. Cantemos juntos. Eu queria ser uma casa vazia pra recolher os abandonados. Cantemos juntos. Vejo tantos meninos largados nas ruas, precisando ser recuperados. Cantemos juntos. Eu queria ser esse livro surrado que ainda pode ser aproveitado. Cantemos juntos. Vejo tantos alunos querendo aprender. Ser ajudados. Cantemos. e pelo mundo eu seria espalhado. Cantemos juntos. Eu queria ser um agasalho velho para agasalhar um irmãozinho. Cantemos juntos. Vejo tanto velhinho tremendo de frio, morrer triste com um passarinho. Cantemos juntos. Eu queria ser um sapato encostado pra calçar um irmão favelado. Cantemos juntos. Vejo tantas famílias naqueles barracos acenando os sapatos furados. Cantemos juntos. Eu queria ser um remédio barato pra aliviar o desenganado. Cantemos juntos. Vejo tanta gente sofrendo sozinha, sem contar com um amigo a seu lado. Só queria ser o pouquinho que sou, semeando esse amor entre os homens. Cantemos juntos. Vejo tantos amigos cantando comigo com a mesma alegria de ontem.
Canção da Solidariedade. Cantemos juntos.
Nos Sementes do Reino, da Paiquerê, os Santos da Semana.
Vamos até o dia 3. A igreja lembra de Santa Lídia. Sua casa foi a primeira igreja fundada na Europa por São Paulo. Quando o apóstolo pôs os pés em Filipos, na Macedônia, encontrou hospitalidade na casa de Lídia, comerciante de púrpura, recém-convertida ao Evangelho com toda a família. Os Atos dos Apóstolos narram a sua história lá no capítulo 16. Santa Lídia, lembrada neste dia 3 de agosto.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 8 da noite, Paiquerê Esporte Total com Augustinho Pereira. Paiquerê 91,7. Domingo à tarde tem Copa do Brasil aqui na Paiquerê 91,7. A partir das 3:30, Palmeiras e Fortaleza. Com Jefferson Oliveira, Jota Matheus, Ted Pérez, Jorge Júnior e Thiago Sadal.
Você acompanha em 91,7 pelo aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal Paiquerê 91,7 no YouTube.
Oferecimento: Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max.
Equipe Total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Aqui no Sementes do Reino, 8 horas e 13 minutos.
De Londrina para o mundo, com leão solidária, na bondade e alegria, nossa igreja é missionária.
Nos Sementes do Reino, missionárias claretianas, de Londrina para o mundo.
Londrinense, a palavra é missionária.
Espaço aberto para as missionárias claretianas e conosco, irmã Aparecida de Lourdes Arado. Bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia, Valdeir, ouvintes da Paiquerê. Sempre uma grande alegria, né, estar com vocês no início da semana, né, no domingo, e especialmente no início desse mês vocacional. Muito bom, né, a gente estar juntas para juntas refletir, rezar, né, pedir uma bênção especial para todos os vocacionados que somos nós.
É isso, muito bom, né, irmã? O mês vocacional e a importância de termos um mês dedicado a esse tema, vocações.
Pois é, Edson, a igreja, né, dedica, assim, você pode ver que quase todos os meses na igreja tem uma dedicação especial, né? Agosto das vocações, setembro da Bíblia, outubro é o mês dedicado às missões, e assim nós vamos, né, vivendo momentos fortes de oração, de reflexão, de partilha, né, nas nossas reflexões e de ações concretas também, não ficar só na oração. Mas o mês vocacional é muito importante. Muitas pessoas acham que rezar pelas vocações é rezar pelas vocações do sacerdote, das irmãs, né, dos consagrados. Não. Todos nós somos vocacionados. A igreja é um corpo, né? A cabeça é Cristo, nós somos membros. E nós precisamos, cada um temos a nossa função, a nossa missão na igreja. Todos somos vocacionados, né? Então, a nossa vocação, ela é de todos batizados, vamos dizer assim, de todas as pessoas humanas, porque cada um já nasce com uma missão, né? Mas, de modo especial, nós que somos membros da família de Jesus, né? Nós temos a nossa missão nesse corpo místico de Jesus. Então, quando rezamos no mês vocacional para as diferentes vocações, nós estamos rezando para todos nós batizados. Nós estamos pedindo a Deus uma bênção especial para nós, para que a gente viva aquela função, aquela missão que Deus nos confiou nesse mundo e na igreja.
Uhum.
Eu acho que isso é uma visão que às vezes nem todos têm, né? Vamos rezar pelas vocações?
É.
Vamos rezar para os padres, para as freiras, mas esquecemos que nós todos somos vocacionados, né?
É isso que é importante, lembrar desse grande corpo que exige as mais variadas vocações, porém, a igreja escolhe algumas específicas neste mês, né, irmã?
É verdade. Nós somos assim, eu acho que a primeira vocação que nós recebemos de Deus é a vida. Essa vocação todos os seres humanos nós temos, né? E é uma vocação que ela é fundamental, porque dela é que depende todas as outras vocações. E a gente tem que sentir essa gratidão, esse louvor a Deus de nós existirmos, da gente ter consciência que existe. Isso é bonito, né? Sermos imagens, semelhanças de Deus, porque nós temos essa liberdade, essa inteligência, essa vontade, essa capacidade de amar, de servir, né? Então, essa vocação é a primeira vocação, a vocação à vida. Mas também nós recebemos de Deus a graça da vocação à fé, porque muitas pessoas não têm, ou, né, não têm a vocação, a fé cristã, vamos dizer assim, que é a gente participar dessa família de Deus, dessa família da igreja. Então, a partir do nosso batismo, nascem as vocações na igreja, as vocações específicas que você falava, né? Então, nós recebemos de Deus a vida, graças a Deus somos de famílias cristãs, somos batizados, então recebemos essa vocação à fé, né, a viver essa vida de Deus em nós, essa semelhança de Deus em nós, que é uma graça que inimaginável. Se a gente fosse pensar com bastante profundidade, a gente agradeceria a Deus todos os dias, todos os momentos da vida. Mas da nossa vocação à fé, e quando nós recebemos a nossa família, que vai crescendo, vai desenvolvendo, aí vão surgindo também, e crescendo, né, quando nós vamos crescendo como pessoas, nós vamos sentindo também que Deus nos chama para uma missão específica, E no mês vocacional, nós temos 4 semanas que cada semana a gente se dedica a rezar para uma vocação específica na igreja. Por isso que nós temos assim, né, cada domingo a liturgia já nos prepara para viver aquela semana, aquela de oração para determinada vocação específica na igreja.
Sim. E hoje a gente começa, até em razão do dia de João Maria Vianney, lembramos dos padres, né? Nessa primeira.
É, na primeira semana, normalmente, nós rezamos pelas vocações sacerdotais e ministérios ordenados. Então, são os diáconos, os padres que nós rezamos, e assim, porque eles é que são, vamos dizer assim, os pastores, né, da nossa igreja, e através deles nos chegam os sacramentos, através deles nos chegam os canais, vamos dizer assim, né, da vivência da nossa fé, com maior profundidade, com maior participação. Então, os sacerdotes são aquelas pessoas que são ungidos, vamos dizer assim, são escolhidos e ungidos, né, para poder exercer os ministérios, que é a celebração da Eucaristia, que é a confissão, a unção dos enfermos e tal, né? E são aqueles que também que nos pregam de modo especial a palavra de Deus na evangelização e que ajuda a comunidade a crescer na fé, na confiança, né, na união, na unidade. A nossa igreja é una, né? Nós falamos Igreja Católica Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana. Uhum. Então, para essa unidade da igreja que nós, né, tanto almejamos, desde o Papa até todos os fiéis batizados, os sacerdotes e os ministros, eles são aquelas pessoas que nos ajudam a viver essa unidade, que nos ajudam a trazer para nós os canais da santidade também, né, através dos meios que a igreja nos oferece dos sacramentos. Então, é muito bonito rezarmos essa semana, a semana de oração pelos sacerdotes, agradecer os sacerdotes das nossas paróquias, né, rezar por eles, mas os do mundo inteiro, que tem sacerdotes idosos, né, doentes, tem aqueles que estão em terra de missão, muito desafiadoras, nos lugares assim, ermos, difíceis, até perigosos. São aqueles que são perseguidos em terras, né, onde não se tem liberdade religiosa para o cristianismo. Então, nesse dia, é um dia da gente fazer oração, não só para que Deus nos dê muitas boas, perseverantes vocações sacerdotais, mas também para rezar por todos aqueles que já são ordenados na sua missão, que eles sejam realmente verdadeiros pastores, né? Segundo o coração de Jesus, segundo o coração de Cristo.
E aí, no segundo domingo, segunda semana, já ampliamos, né, para a vida da família, os pais, os casais.
É isso aí, quer dizer, nós temos no segundo domingo de agosto, a gente celebra o Dia dos Pais, mas esse Dia dos Pais, né, como nós temos em maio, segundo Dia das Mães, em agosto o Dia dos Pais, mas essa semana, esse Dia dos Pais, ele é precedido pela semana de oração pela família. Então, é um momento de nós rezarmos, né, porque a nossa família é ali que nós bebemos, né, todos os valores da vida cristã, é ali que nós crescemos na fé, no amor, e é na família que é o celeiro das vocações, né? A gente fala que a família é aquele lugar abençoado onde a gente tem aquele aconchego, né, do calor humano, mas também que a gente vai crescendo nesses valores que são, né, tão importantes hoje, o valor do amor, da paz, da justiça, da solidariedade, né? Onde a gente vive essa partilha de tudo, né? Dos sentimentos, dos desejos, dos sonhos, mas também dos sofrimentos a gente partilha também, né? Porque a família é aquele lugar onde a gente tem todo essa, né, vamos dizer, esse ambiente propício para nós vivermos e rezar para a família, é pedir a Deus que as famílias realmente sejam isso. Tem muitas famílias desestruturadas hoje, né? Assim, às vezes pais que são muito exemplos do Pai Eterno, mas tem muitos pais que às vezes abandonam seus filhos, suas esposas, ou então que não são aqueles modelos de pais, né? Ou de mães também pode acontecer. Então, a gente reza para as famílias nessa segunda semana, pedindo a Deus essa graça, famílias santas, famílias boas, famílias onde os filhos crescem, né? Recebendo aquilo que eles precisam, o alimento certo, não só o alimento material, mas um alimento espiritual também, né? É tão bom. Hoje a gente vê as nossas igrejas, graças a Deus, uma igreja cheia de casais jovens, com filhos pequenos, né? Que lindo a gente ver o pai e a mãe na igreja levando filhos pequenos, adolescentes, os jovens participando. Isso significa que parece que nós estamos revivendo, né? Renovando revitalizando uma igreja através da família. Isso é muito bom. Temos que rezar mesmo para isso.
Exato, que bom. E aí aproveitar esse momento realmente para mostrar a beleza do evangelho para essa juventude toda. E aí a gente encaminha terceiro domingo, já vem a vida consagrada religiosa, né?
É, então, a terceira semana, no terceiro domingo, nós celebramos todos aqueles homens, mulheres, jovens, né? Moças e rapazes aí que se entregam, aceitam, vamos dizer assim, esse chamado especial de Deus para uma vida de doação total, de consagração radical, vamos dizer a Deus, porque todos fomos consagrados no batismo, no crisma. Mas algumas pessoas têm um chamado específico para uma vida de maior identidade, assim, de identificação com Cristo pobre, casto, obediente, como Nossa Senhora também, e a maioria dos apóstolos. Então, nós vivemos, a gente que se consagrou a Deus através dessa vocação, tanto as mulheres como os homens, a gente não entrega parte da vida, a gente entrega tudo, né? Você entrega as energias da mente, do coração, né? As energias físicas, espirituais, e você dá para Cristo tudo que você tem de bom, e até aquilo que não é tão bom, porque nós não somos perfeitos e santos aqui na Terra, mas nós nos oferecemos tudo para amar, para servir, para nos dedicarmos à evangelização, ou então para nos dedicarmos, né, a tantas missões. Tem religiosos que se dedicam aos pobres, como é o nosso caso, evangelização, tem aqueles que se dedicam aos doentes, como são os camilianos, aqueles que se dedicam às missões, como quase sempre são os redentoristas, aqueles sacerdotes, né, que se dedicam a mais à espiritualidade, aos retiros, aos momentos assim, de oração, que são os jesuítas, né, de um modo especial, eles se dedicam à espiritualidade, aos retiros mensais, anuais, né, são retiros às vezes de um mês, de uma semana, que muitos cristãos fazem esses retiros para abastecer a sua fé, né? E assim como esses, outros para educação. Então, a vida consagrada é linda. A Madeleine dizia que a vida consagrada na igreja é como se fosse um jardim cheio de canteiros de flores. Flores diferentes, cores diferentes, perfumes diferentes, mas tem beleza um jardim, e que cada um tem a sua, né, o seu porquê de estar na igreja, e a sua missão, a sua função, né? Então isso é muito bonito. Somos todos membros da nossa Igreja Católica Apostólica. E hoje tem os consagrados leigos também, né, que a gente tem comunidades de vida que chamam. Institutos seculares, então são todos consagrados que nessa semana nós rezamos e pedimos mais vocações para essa vida também, a vida consagrada.
É, que bom, em momento, olha que bonito, quanta riqueza. E eu já falando do final, esse mês de agosto tem 5 domingos, não é? Então haverá ainda o 4º domingo das vocações laicais, e depois os catequistas, que nós podemos até unir aí, não é, essas duas características, né, os leigos e catequistas na igreja.
Então, porque todos, a maioria dos catequistas são leigos, né? Na igreja, eu acho bonito, nossa igreja é linda, né? Porque você vê a imensidão de leigos, né? Que são voluntários, que trabalham, né, com gratuidade, dão parte do seu tempo na catequese, na liturgia, nas pastorais sociais, né? Como leitores na igreja, ou como ministros de Eucaristia. Então, nós temos uma riqueza, né, de pessoas que animam através do canto. Então, é uma riqueza linda de leigos trabalhando, e trabalhando em comunhão com os pastores, com os religiosos. E, então, eu acho assim, na última semana, né, ou nos últimos, né, dias do mês de agosto, nós dedicamos, então, a oração e, assim, e a valorização dos leigos na igreja, homens e mulheres. Desde crianças, assim, infância missionária é muito linda, né? São crianças já que rezam pelas outras crianças, que procuram servir outras crianças, evangelizar outras crianças. E depois os jovens, né, os adolescentes, os adultos, né, grupos de casais, que tem quantos movimentos de casais tem na igreja, não é? ECC, Equipe de Nossa Senhora, Movimento Familiar Cristão, CEFAS, muitos grupos de casais, né, que são grupos assim, para ajudar o casal a viver a sua fé na família, né, e fazer da família um santuário da vida, um santuário do amor. Então, no, na última semana, os, né, é dedicado então a esse grupo, que são todos os batizados. Vamos dizer assim, alguns participam mais, outros menos, alguns só participam da missa aos domingos, outros vão todos os dias à missa, mas não tem possibilidade às vezes de se dedicar a um trabalho. Mas quem pode se dedicar, que bom, né? Se engajar, sim, numa atividade pastoral, numa atividade litúrgica ou social mesmo, né? Tem os vicentinos, e eles podem, né, fazer um trabalho bonito. Tem muitas pastorais sociais, o pastoral da comunicação, a pastoral da esperança, né, que tanto serve para a hora da morte, ou a pastoral dos idosos. Então, eu acho que tem muitos espaços na nossa igreja que quem, segundo o seu dom, segundo o seu carisma pessoal, pode se engajar na igreja num trabalho de participação mesmo, comunhão e participação. Isso é a nossa igreja. E aí que está aquilo que o Papa Francisco falava de sinodalidade. Caminhar juntos, né? Procurar cada um no seu dom, oferecer alguma coisa para o irmão, para a igreja, né? Exato. Para servir. Com amor, né?
É, exatamente por essa perspectiva da sinodalidade, é que não há uma ou outra mais importante ou mais relevante. Todas, né?
Claro, desde o Papa. É interessante que perguntaram para o Papa, me parece que foi o Papa Paulo VI, né, falando para ele: Papa, nossa, a sua dignidade de Papa. Ele falou: não, minha maior dignidade não é ser Papa, minha maior dignidade é ser batizado, é ser cristão. Porque ser Papa é um serviço, né, na igreja, que foi delegado a ele pelos irmãos, irmãos cardeais. Mas a nossa grande dignidade é sermos, né, filhos de Deus, batizados. Sermos cristãos, daí que decorre todas as outras vocações na igreja, né? Que bom que a gente pudesse ter essa consciência, né? Participar mais, valorizar mais a nossa fé. Quem está meio longe, volte, né? Ontem nós tivemos uma festa junina linda aqui na nossa... Junina, não, eu falo que é Agostina, né?
É, Agostina.
Porque nós reunimos todos os nossos voluntários que trabalham aqui no Santuário Eucarístico. Meu Deus, era uma centena, né, de gente. Cada um uma função diferente, uns ajudando a fazer pão para ajudar nas missões, bolachas, né, voluntários que vêm nos ajudar, outros que ajudam na liturgia, na evangelização, no coral, né, nas outras pastorais todas que a gente tem, serviços aqui. E que bonita alegria da gente servir. Eu dizia, né, para algumas pessoas que estavam chegando e nem participam tanto, que bom que você encontra o seu lugar também, né, o seu dom, na sua paróquia, na sua comunidade, né? Mesmo que não seja na sua paróquia, às vezes tem um grupo que vai servir uma creche pobre, né? Que vai fazer uma ajuda numa comunidade carente, né? Ou num assentamento, numa favela, sei lá, numa família que precisa. Tudo isso é serviço na igreja, tudo isso faz parte da nossa vocação cristã. E se nós estamos abertos a isso, que bom. Nós fizemos no Corpus Christi, tá? O gesto concreto eram os cobertores para os moradores em situação de rua. Nós temos casa em Cambé para isso, e a gente trabalha também com famílias muito carentes. Imagina o tanto de cobertores que chegaram, foi muito lindo. Então, esses gestos concretos, isso faz a nossa sinodalidade, né? Cada um dá o que tem, o que pode, segundo a sua realidade e segundo a sua potencialidade também, né? O seu poder econômico até.
Isso, que bom. Irmã Aparecida, mais uma vez, obrigado pela presença.
Eu agradeço você, agradeço todos aqueles que nos ouvem, né? E nesse mês vocacional, vamos assim, não só rezar, mas refletir como eu estou vivendo a minha vocação de batizado, de cristão, ou no matrimônio, ou em alguma outra, como eu estou vivendo, né, a minha missão como cristão, no sentido de amar e servir os outros irmãos, nessa sinodalidade, nessa comunhão e nessa participação, certo?
Certo.
Uma bênção para todos. A gente, né, pede a Deus que, ou sendo uma bênção especial, para que as famílias, nesse mês de agosto, tenham muita paz, muita saúde, e o mundo todo, né? Que Deus dê paz para o nosso mundo, para o nosso Brasil e para nossas famílias.
Amém. Obrigado, irmão. Bom dia, boa semana.
Para você também e todos os ouvintes da Pai Querer.
Irmã Aparecida de Lourdes Arado com a gente, irmã que participa semanalmente aqui aos domingos do Sementes do Reino, neste espaço das missionárias claretianas.
No Sementes do Reino da Paiquerê, os Santos da Semana.
Vamos até o dia 4 de agosto. 4 de agosto a igreja lembra de São João Maria Vianney, padroeiro do clero, com cura das almas. Se soubéssemos bem o que é um padre na terra, morreríamos. Não de medo, mas de amor. A vida de São João Maria Vianney pode ser resumida nesse pensamento. Também conhecido como Cura d'Ars, João Maria Vianney nasceu em maio de 1786, em Lyon, perto de Lyon. Seus pais eram camponeses e desde pequeno em caminho ao trabalho na lavoura. Tanto que aos 17 anos, João ainda era analfabeto. No entanto, graças aos ensinamentos maternos, conseguiu aprender muitas orações de cor e viveu uma forte religiosidade. Na época, sopravam ali os ventos da Revolução Francesa. Por isso, João Maria Vianney frequentou o sacramento da confissão em casa, não na igreja, graças a um sacerdote que não havia jurado fidelidade aos revolucionários e levava às casas. A mesma coisa aconteceu com a sua primeira comunhão. Recebia em um celeiro durante uma missa clandestina. Aos 17 anos, João sentiu-se chamado ao sacerdócio. Se eu fosse padre, queria conquistar muitas almas, disse ele. Mas não era fácil atingir a meta por causa dos conhecimentos culturais, que eram poucos. Mas graças à ajuda dos sacerdotes sábios, entre os quais Abbé Belley, que era pároco naquela região, recebeu a ordenação sacerdotal em 13 de agosto de 1815. 3 horas depois da ordenação, João foi enviado para Arns, uma pequena aldeia no sudeste da França, que tinha 230 habitantes. Ali dedicou todas as suas energias ao cuidado pastoral dos fiéis. Fundou o Instituto da Providência para acolher órfãos, visitava enfermos e as famílias mais necessitadas, restaurou a igrejinha e organizou quermesses na festa do padroeiro. Entretanto, o santo de Darnes destacou-se na sua missão de administrar o sacramento da confissão. Sempre pronto a ouvir e a oferecer o perdão aos fiéis, passava até 16 horas por dia no confessionário. Diariamente, uma multidão de penitentes de todas as partes da França vinha se confessar com ele, tanto que a cidadezinha ficou conhecida como Grande Hospital das Almas. O próprio João Maria Vianney vigiava e jejuava para ajudar os fiéis a expiarem os pecados. Certo dia disse a um seu co-irmão: vou dizer-lhe qual é a minha receita. Dou aos pecadores uma pequena penitência e o resto eu faço no lugar deles. Após ter dedicado totalmente a Deus e aos seus paroquianos a sua vida, João Maria Vianney faleceu em 4 de agosto de 1859, com 73 anos. Seus restos mortais descansam ainda em Arnes, no santuário a ele consagrado, que recebe a visita de cerca de 450 mil peregrinos por ano até hoje. João Maria Vianney foi beatificado pelo Papa Pio X e canonizado, na sequência, pelo Papa Pio XI, que o proclamou padroeiro dos párocos do mundo. Em 1959, por ocasião do centenário da sua morte, São João 23 dedicou-lhe a encíclica Sacerdote Nostri Primordia, apresentando como um modelo para os padres de todo o mundo. E, aliás, depois também, né, por ocasião do aniversário de 150 de sua morte, Bento XVI propôs o ano sacerdotal para favorecer e promover uma maior renovação interior de todos os sacerdotes e um testemunho evangélico mais forte e mais incisivo no mundo contemporâneo, em homenagem e inspirado por São João Maria Vianney, padroeiro de todos os padres.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
De segunda a sexta, às 16h, encontro de amigos 91,7 com Antônio Godoy.
Paiquerê 91,7.
Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã, no Paiquerê Rádio Opinião e às 17 horas antes do Paiquerê Urgente segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. E Pado, 90 anos fechados com você.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Nessa manhã de domingo, tranquila, calma, serena, estamos aqui com o nosso Sementes do Reino da Paiquerê 91,7. Luiz Simões, bom dia, Luiz. Obrigado pela presença, Luiz. Sueli, bom dia, boa semana. Tereza, boa semana, Tereza, bom dia. Dorival Generoso, família toda, ótima semana a todos e feliz aniversário para minha filha Rafaele. Amanhã é amanhã, então parabéns, Deus abençoe, saúde e paz, Rafaele, fazendo aniversário, a filha do Dorival Generoso. Bom dia, Edson, bom dia a todos, mês vocacional. Minha filha fará cinco anos, quer dizer, né? Há 5 anos, que já está no mosteiro em Itajaí, Kemily, né? Ah, perfeito, perfeito, irmã Carmelita, se tornou irmã Carmelita. Irmã Ana Maria Aurora da Santíssima.